Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o 228º, já em fevereiro de 2024. Um abraço ao pessoal que sempre me ajuda colaborando com as sugestões de pauta aqui, o Antônio, Gilberto, Renato, Sandro, Davi, muito obrigado a todos vocês. E vamos lá, temos as notícias, primeiras notícias históricas, né? No dia 28 de janeiro de 1978, a Apple tendo o seu primeiro quartel-general, né? O primeiro espaço realmente dedicado, feito para abrigar ali os funcionários da Apple, foi na Bentley, logo que saiu ali da garagem do Steve Jobs, né? Então esse foi o primeiro endereço da Apple antes de ir para o One Infinite Loop e depois agora lá no Apple Park, né? Era um lugar pequenininho, modesto, mas feito ali para poder funcionar realmente como o primeiro quartel-general da Apple. Foi um passo importante naquele momento, né? O primeiro lugar, o primeiro endereço realmente comercial para a Apple, né? 28 de janeiro de 78. Nós temos um pouco mais para frente, no dia 27 de janeiro, só que de 2010, a Apple apresentando, o Steve Jobs, né, apresentando para a gente o iPad. O iPad que foi mais uma revolução que a Apple fez aí na parte de informática, mais um equipamento que ela introduziu dentro da informática. Lembrando que o iPad ele foi desenvolvido primeiro, antes do que o iPhone. O iPhone foi lançado em 2007, o iPad em 2010, 3 anos depois. Mas a história conta que o Steve Jobs desenvolveu primeiro o iPad, né? A Apple desenvolveu primeiro o iPad, estava nessa ideia, e aí de repente veio essa questão da necessidade de um iPhone, né? De um telefone com essa mesma tecnologia. Então pegaram a tecnologia da tela touchscreen, né? E trouxeram para um aparelho de telefone e lançaram primeiro. E aí, um pouco depois, o iPad que acabou criando uma categoria nova, que é sim, extremamente dominante, né? O iPad é extremamente dominante nessa categoria, não tem nem muito o que falar a respeito disso. Eles realmente têm um market share muito grande. Bom, tivemos o resultado fiscal da Apple também, do primeiro quarto aí de 2024. A Apple, ali uma receita de 119,6 bilhões e uma receita, um lucro, né, de 33,9 bilhões. Isso teve aumento, tá, comparado com o ano passado. O ano passado foi 117,2 comparado com 119,6 e o lucro de 30 bilhões para 33,9 bilhões, quase 4 bilhões a mais aí de lucro. Mesmo com tudo isso que está acontecendo, né? A questão do Apple Watch que foi proibida a venda, atrasos e politicaiada, atrapalhando, né? Então a gente vê aí, mesmo com todo esse revés aí, a Apple ainda mantendo um crescimento considerável, né? Comparado com outras empresas. E aí a gente tem a parte de serviços, né? Aumentando aí para 23,1 bilhões, de 20,7 para 23,1 bilhões. Então, os serviços é o que mais está dando lucro aí para a Apple, vendendo aí o iCloud, vendendo o Apple TV, o Arcade, etc., aquela coisa toda. Os wearables, né, os vestíveis, né, o Apple Watch, o Home Pod, os acessórios e tal, de 12 bilhões para 13,4, mesmo com aquele banimento ali bem na hora do Natal do Apple Watch, né? O Mac de 7,8 para 7, teve uma retração ali no caso do Mac. 7,7, não, 7,8 para 7,7. Teve um crescimento tímido. O iPad aí que deu uma redução de 9,4 para 7. Aí a redução foi grande do iPad, porque as pessoas acabaram buscando mais o Mac por conta dessa troca de processador ali, né, natural. A gente vai ter novidades com relação ao iPad, o que deve melhorar aí também essa margem. Mas a Apple não se preocupa muito com isso, chegou aí na marca de 2,2 bilhões de equipamentos ativos, né? Equipamentos funcionando aí, com Apple ID, etc. 2,2 bilhões é a base ali de usuários da Apple. Realmente um negócio expressivo, né? Com relação ao Apple Vision Pro, né? A Apple estava aí com uma expectativa de vender uns 150, 180 no máximo, já passou ali os 200 mil, né, unidades. Essa notícia do dia 29, né, já estamos no dia 2, então provavelmente já ultrapassou a marca dos 200 mil vendidos. Então a gente, mesmo sendo um produto controverso, né? Muita gente falando bem e colocando as suas questões, principalmente com relação ao preço. A gente sabe que o bagulho vende mesmo, que não tem jeito, né? É óbvio que é, como eu sempre falo, né? É um produto experimental, é um produto que está iniciando. A gente vai ter o ajuste de preço com relação a isso aí. Provavelmente teremos um Apple Vision que não vai ser o Pro, né? Então vai ser mais simplificado para poder atender uma outra categoria de público, mas esse preço não vai ficar fixado nesses 3.500 dólares. Pode ter certeza disso.
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Bom, aquela questão lá da União Europeia, do ato de digital, aquela coisa toda de abrir a App Store, né? Vai começar a rolar. Então a Apple já fez as suas modificações ali no, no, na App Store e também fez as modificações nos termos e condições para quem trabalha com a App Store lá na União Europeia. E a galera já começou o mimimi, né? A Apple, ela precisa realocar a sua receita que ela tinha a respeito da App Store, então ela mudou os termos e condições. O que que acontece? O iPhone lá na União Europeia, os vendidos e usados lá na União Europeia, vão ter a possibilidade de instalar aplicativos fora da App Store. Então você pode baixar lá na App Store ou então baixar pela internet em qualquer lugar aí onde você queira, e algum aplicativo que tenha esse repositório de outros aplicativos, né? A dificuldade, acho que o grande risco disso aí é abrir portas para qualquer coisa, porque a gente não vai saber o que vai ser instalado no iPhone ou não. Da forma como é um bloqueio, né, a gente só pode instalar aplicativos na App Store, a gente garante que pelo menos o aplicativo passa por uma revisão da equipe da Apple antes de ser disponibilizado. Então a chance de ter coisas maliciosas, vírus, enfim, coisas que podem prejudicar a máquina, diminui consideravelmente. Não é 100%, mas diminui consideravelmente. Na hora que você abre para o mundão, meu Deus, aí, né, cada um por si se vira como é no Android, por exemplo, né? Só que daí o que a Apple fez? Beleza, você quer vender fora da App Store? Vai ter uma, a gente vai reduzir o percentual, tá, de comissão, mas vai ter uma taxa de 50 cents, né, para cada aplicativo instalado, se você tiver uma base de usuários com mais de 1 milhão de aplicativos baixados. Então, mesmo os aplicativos que são gratuitos, se baixar mais de 1 milhão, o desenvolvedor vai ter que pagar 50 centavos por aplicativo instalado. E a galera tá lindo, né, achando absurdo, né? Muita gente, o cara da Epic Games, que é o cara que começou toda essa bagunça, né, reclamando e tal. O cara do Spotify, né? O CEO do Spotify, o Daniel, também falando que é absurdo, imagina e tal. Enfim, a coisa tá. A Apple vai ter que se proteger com relação a isso, né? Principalmente financeiramente. Se bem que não é uma. Lá na reunião, né, de fiscal ali da Apple, o CFO falou que os caras perguntaram para ele: escuta, essa questão ali lá da União Europeia, do App Store e tal, como é que isso vai impactar as finanças da Apple? Ele falou: cara, a App Store lá na União Europeia representa 7% das vendas globais. Então não é tanta coisa assim, é mais uma questão de marcar território, né, de proteger a sua posição, do que uma questão realmente financeira, uma necessidade financeira, né? Bom, e como se não bastasse, na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, né, já tem mais uma outra proposta de lei ali, que vai fazer o seguinte: vai fazer com que o governo britânico possa simplesmente ignorar qualquer tipo de atualização feita pelos dispositivos, não só pela Apple, mas por qualquer dispositivo. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que vai ter uma implementação de algum tipo de recurso novo dentro do aparelho, dentro do iPhone. A União Europeia fala assim, a Inglaterra fala assim: não, aqui não vai rolar, aqui eu não quero ser. sem nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo de explicação, eles podem simplesmente vetar. Falar, olha, vamos supor que o FaceTime não tinha lá, vai começar o FaceTime. Fala, não, o FaceTime não vai ter aqui. E pronto. Sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de votação, os caras vão baixar a caneta lá. Ou seja, vai limitar completamente a inovação, vai, está ficando cada vez mais difícil trabalhar globalmente, né? Nem sei o que vai acontecer com relação a isso. É um movimento muito esquisito, realmente muito esquisito. Bom, a gente ainda tem aí aquele rumor do iPod, né? Do HomePod com o touchscreen, com a tela de toque. Parece que ainda vem isso aí. A gente não sabe se vai ser nesse layout aí ou se vai ter uma telinha como era o iMac abajur e tal, mas parece que ainda vem aí um HomePod diferente. O HomePod é mais que uma diversão para a Apple, não representa quase nada em termos de venda, etc. Principalmente aqui no Brasil, acho que não deve ter nenhum dígito, mas a Apple continua fabricando isso para ter uma gama aí de produtos, um ecossistema interessante. É legal como ele trabalha e tal, mas o preço realmente é muito acima ali da concorrência. Tomara que a Apple não faça isso com o Apple Vision, né? Porque a gente sabe que a concorrência ela é muito inferior, com certeza, mas o preço também é bem mais barato, mas muito mais barato. Então a Apple tem que encontrar um meio termo ali para que a pessoa possa enxergar valor, né, e pagar um preço mais alto, mas um preço justo. Né? Mais uma empresa aí, fabricante de smartphone, que abriu insolvência ali, né? A Bullet. A Bullet fazia já 15 anos fazendo aparelhos de celulares, são esses aparelhos aqui, em parceria com a Motorola e tudo mais, com a CAT. Então era um aparelho assim, para pessoas que gosta de jogar aparelho no chão, dá porrada no aparelho. Então era um aparelho realmente robusto, né, para aguentar o tranco, mas já está deixando as suas operações ali. Acaba ficando polarizado mesmo Apple e Samsung, não tem jeito. A gente tem uma boa parte ali aí, com Huawei, enfim, mas a gente vai percebendo que vai diminuindo cada vez mais, vai polarizando cada vez mais. Não adianta, ou é Samsung ou é iPhone, né? Não tem como muito sair disso, né? E se você for olhar aí o market share como um todo, as duas ocupam uma parte muito grande, né? E para encerrar, a gente tem ali o pessoal do ChatGPT, né? Existem vários bloqueios no ChatGPT para você não ficar pedindo para a inteligência artificial aprender como fazer bomba, como burlar o sistema financeiro. Enfim, eles têm alguns bloqueios que lidam com relação a essas coisas que eles julgam perigosas, e aí você faz a pergunta e você não vai ter a resposta com relação a isso. Então eles têm ali um código de moral e ética deles, e você não pode fazer esse tipo de pergunta. Só que a galera já descobriu que dá para você burlar essa regra, né? Esse código de ética aí da inteligência artificial, utilizando idiomas diferentes, né? Idiomas muito diferentes, né? Então tem idiomas ali, escocês, zulu, etc., que a galera pode utilizar e consegue ter respostas, né? Não é 100%, mas eles conseguiram aí, por exemplo, quase 80% das perguntas que eles fizeram, eles conseguiram as respostas em idiomas esquisitos, né? Idiomas raros. E quando você faz isso em inglês, 99% das chances você não consegue ter a resposta. Acho que o grande problema disso, pessoal, é a gente tornar essa tecnologia como se fosse um oráculo, né? É a resposta para todas as perguntas. No começo do Google, né, ficou essas coisas também, né? Nossa, se não tem no Google, não existe. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que as respostas do Google também são editadas. Então a gente usa outros navegadores para ter outras fontes de informação, para daí você realmente encontrar. É muito complicado, é uma questão até filosófica, se a gente for pensar assim, né? Que antigamente a gente tinha Barça, a gente tinha Enciclopédia Britânica, a gente tinha Tesouro da Juventude, e a gente confiava naquelas editoras, naqueles editores, para nos trazer a resposta, né? Eu fazia minhas pesquisas nesses livros, né? Então a gente acreditava que o que estava ali era verídico. Agora a gente tem a internet, né? A internet, a diferença é que ela tem um monte de coisa, tem um monte de editores, né? Então, mas a gente continua colocando fé nisso aí, né? Wikipedia, etc. Agora vai ser a inteligência artificial, o ChatGPT, você escreve lá, você pergunta, ele vai te responder e você vai falar amém, né? Você fala, ah, beleza, é isso mesmo. Eu acho que é essa que é a grande questão, né? A gente não tornar essa tecnologia, seja ela qual for, como se fosse um oráculo, né? Como se fosse uma resposta. Ela deve nos ajudar, mas ela não deve substituir aí a tua capacidade de discernimento, de crítica, né? De raciocínio, de pegar outras fontes de informação e estabelecer o seu próprio ponto de vista, né? Não apenas engolir. A gente tem que mastigar a comida antes de engolir. Então, eu acho que a gente está vivendo aí num momento complicado e interessante com relação a essas novas tecnologias. Vamos ver como é que a humanidade vai se render a isso, vai lidar com esse tipo de tecnologia. Legal? Acho que é isso, pessoal. A gente encerra então o nosso Dr. Apple News dessa semana. Eu convido a todos a acessar o site drapple.com.br. Lá você vai encontrar os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online, uma aula VIP, ok? Eu fico à disposição. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.